Queria pedir mesmo com as crianças saindo, estenda a tua mão. Não te distraia, as crianças estão saindo, deixa eles saírem com calma. Aleluia, vamos nós abençoar. Jonelson, Ismael, vem. Vem, Elias, por favor.
Oh, Pai, dependemos de Ti totalmente, Senhor. Moacir depende de Ti, Senhor. Afina os ouvidos dele para ouvir o que Tu tens a dizer para a Tua igreja, Senhor. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor Jesus. Na unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos reverenciamos diante da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Amém. Amém. Vamos para Romanos capítulo 15. Versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Nós vamos examinar algumas palavras aqui nesse texto de Romanos que me chamaram a atenção algum tempo atrás na minha leitura diária que faço das Escrituras. E então eu observei que Paulo nos dá aqui uma orientação muito clara, muito segura para o nosso ministério pessoal. E sobre isso vamos falar um pouco nesta noite aqui. Amém, queridos? Há uma expressão que Paulo usa aqui, e que eu creio que nós poderíamos até sublinhar na nossa Bíblia, aqueles que já venceram essa dificuldade de riscar na sua Bíblia. Os que ainda não venceram, deem uma olhadinha na Bíblia do Yon, e vocês ficam curados. Mas aqui diz, sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. No versículo 16. Ministro de Deus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Primeira palavra que eu gostaria que ficasse assim, fosse gravando no nosso espírito, aquele lugar assim onde Deus está sempre regando com sua presença. Então nós podemos entender o que é esse anunciar o Evangelho de Deus. Em 1 Tessalonicenses 2:4, obrigado, amado, glória a Deus. 1 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz assim, o mesmo Paulo daquele texto de Romanos: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Esse é um texto que eu pessoalmente já tinha lido aqui, e sei lá quantas vezes, né? Mas antes de continuarmos naquilo que realmente nos propomos trazer nesta noite, eu queria que os irmãos entendessem claramente isto. Algo precioso do coração de Deus, algo eterno, algo que está no coração dele desde antes da fundação do mundo. Hoje, quando nós abrimos a palavra para ler os evangelhos, a gente tem até a data que eles foram escritos. Quando nós lemos a palavra de Deus, algumas bíblias de estudo dizem até a data em que o livro foi escrito. Mas esta é a data em que essas palavras vieram para o livro, com a caneta de alguém. Mas isto está em Deus, desde a eternidade até a eternidade. Esta revelação, esta verdade sobre Ele, sobre seu Filho, é algo eterno no coração do Senhor. Tem um texto no Apocalipse que diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tem tantos textos, o Verbo eterno que se fez carne. Agora, amados, em Tessalonicenses diz que essa palavra nos foi confiada. Nós fomos aprovados por Deus e Ele nos confiou esta palavra para que esta palavra vá adiante. Eu lembro que quando eu me converti, agora em dezembro vai fazer 23 anos. Eu não sou tão antigo, né? 23 anos que Moisés Batista orou comigo lá quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Cadê o Moisés Batista? Ah, está ali o homem, ó. Ainda lembramos isso ontem, né, Moisés? É. Aquela oração poderosa. Aleluia! Mas há 23 anos atrás, quando eu me converti, no dia em que eu me converti, eu falei que era tão precioso o que estava experimentando, que já iria começar a dar testemunho. E fiz. E quando eu comecei a perceber isto que Paulo diz aqui em Romanos 15, versículo 18. Não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Quando eu comecei a perceber que Cristo iria fazer alguma coisa por meu intermédio, eu comecei a ficar tão seguro e tão valente e tão sem preguiça e tão ousado que quem me conhecia antes de Cristo, no AC aquele, né? No antes de Cristo, se impressionou comigo naqueles primeiros dias da minha conversão. Não sei se impressionaria hoje, mas naqueles dias se impressionou, né? Amados, a grande descoberta é que esse evangelho nos foi confiado para que Cristo faça por nosso intermédio. Quando eu comecei a perceber que Ele fazia mesmo, que comecei a palpar as obras de Cristo através do meu ministério, então não tinha mais limites para pregar o Evangelho e para imaginar, assim na minha mente quando orava em casa, no ônibus, quantas pessoas poderiam se converter através do meu ministério. E eu não estou dizendo meu ministério aqui para vocês pensarem que estou dizendo alguma coisa assim, muito soberba. Estou usando essa expressão, porque essa é a expressão que eu quero que vocês entendam para o ministério de cada um de vocês. Eu estou usando essa expressão, meu ministério, para que vocês saibam que é o ministério de cada um de nós. É através de cada um de nós que Cristo quer se manifestar. Sem nenhuma programação, sem nada, sem nenhum medo ou coragem, nenhuma das duas coisas. Comecei a ver a alegria do Senhor em poder dar testemunho
por meu intermédio, como diz Paulo aqui. Eu percebi, amados, que ele é fiel no seu propósito de buscar e salvar o perdido, e ele é fiel até conosco, como dizia Webe, né? Apesar de nós, né? Ele é fiel. E quando eu começo a orar assim por vocês, pela igreja, por aqueles irmãos que estão mais perto, eu clamo ao Senhor. Antes eu orava assim: Senhor, que esse irmão frutifique, Senhor, que esse irmão frutifique, clamava, né? Agora eu já oro um pouquinho diferente. Senhor, que ele possa saber o que tu podes fazer por intermédio dele. Não é ele que vai sair para frutificar, mas é o que tu vai fazer através do ministério dele. E logo no início da minha conversão, eu ouvi testemunhos. Bem, lá na congregação onde eu me converti, tinha tanto testemunho glorioso, né? Entre nós tem bastante também, mas eu ouvia no início assim tanta coisa preciosa. Resultado do ministério de gente que nós hoje consideraríamos assim, talvez, né? Não digo que nós iríamos considerar, mas talvez não tivéssemos tanta expectativa com o ministério deles. As coisas que Cristo faz por meu intermédio. Olha o que Paulo diz aqui. Ele queria falar, ele queria discorrer sobre aquilo que Cristo fez por seu intermédio. Se eu tiver oportunidade e me lembrar, eu vou contar algumas coisas aqui ainda hoje. Não as mesmas que vocês já estão acostumados a ouvir. Eu queria que vocês colocassem a mão no peito assim. O meu já está começando a doer, tá? Deus não depende do que eu sou. Diz isso. Ele não depende do que eu sou. Na verdade, queridos, ele não depende do que eu sou, mas daquilo que pode fazer através de mim. Eu preciso que vocês gravem isso. Não é nem por mim. É pela carga que o Senhor quer repartir. Ele quer fazer. Eu me lembro uma vez que eu disse para um irmão: hoje eu vou no culto. Aí, hoje eu não falto o culto, lá na Assembleia de Deus onde eu congregava. E o irmão perguntou: mas por que tanta vontade assim de ir no culto, né? Não, é que hoje é aquele irmão lá que vai pregar, eu fiquei sabendo que é ele que vai pregar. E o irmão disse assim: tu precisa ter expectativa quando tu prega em nome de Jesus. Falou para mim. Precisa ter grande expectativa quando Cristo quer falar por teu intermédio, porque tu vai ter alegria no ouvir e alegria no fazer e alegria no ver. Fiquei envergonhado, mas nem por isso deixei de lá ouvir o irmão. Aquele irmão me repartia a vida, eu gostava de ouvi-lo porque eu queria ser como ele. Põe a mão no peito de novo. Deus está contando comigo. Eu não vou desapontá-lo. Amém. Eu poderia ler aqui, mas eu só vou contar para não fazer a leitura toda. Quando Jesus morreu e foi crucificado, que aquelas mulheres puderam vê-lo ressuscitado, elas voltaram para contar para os seus discípulos. E o texto de Marcos 16, que depois vocês leem em casa, todo o texto diz que para qualquer um que elas se dirigiam, Pedro, João, toda a turma, não acreditavam nelas. Nem aqueles dois do caminho de Emaús, ninguém conseguia. Jesus chega, aparece para todos, censurou-lhes a incredulidade, deixou eles pequenininhos, que nem nós estamos agora. Jesus chegou de frente para eles. Mas como? Eu já falei o que eu ia fazer, nenhuma de vocês acreditou, agora vieram contar que eu ressuscitei. Aí ele poderia ter dito assim: olha, perdi 3 anos e meio de ministério. Contei com vocês 12, e olha só o que eu tenho aqui. 12 homens que não acreditaram em mim. Ele poderia ter dito isso. Mas sabe o que ele diz depois que ele censura a incredulidade? Ele diz: ide, portanto, ou ide por toda parte, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer no que vocês vão pregar vai ser salvo, vai ser batizado. E apesar desse quadro que estou vendo aqui, estes sinais seguirão os que creem em meu nome. E vem toda a lista. Então, definitivamente precisa ficar guardado aqui as coisas que Cristo vai fazer por nosso intermédio. Amém? Essa é uma revelação completa, é uma liberdade de ministério, é uma libertação para o nosso ministério pessoal. Entendeu, amados? É uma palavra que nos deixa livres para permitir que Cristo vá e faça. Nós vamos abalar o mundo juntos. Isso ninguém vai poder evitar. Eu só espero que nós também participamos disso. Não digo nós só aqui, a igreja toda vai abalar. Aí o mundo vai ser abalado pela igreja, com a palavra de Cristo. Nós é que somos fortes. Eu já disse várias vezes aqui, nós é que somos fortes. O mundo vai ser abalado, mas o Senhor precisa de vocês. Mas vamos adiante. Isso aqui é só um recadinho para vocês. Versículo 18. As coisas sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra, por obra, por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Mas antes de entrarmos naquelas 4 palavrinhas, vamos olhar com carinho o motivo da pregação do Evangelho. Ah, o que Deus quer produzir com o seu Evangelho. Eu já fiz críticas severas a alguns evangelhos que eu ouço, e algumas coisas que eu ouço da igreja que nem evangelho é. E olha o que Paulo diz aqui: as coisas que Cristo fez, Cristo só faz coisas por nosso intermédio, para conduzir os incrédulos à obediência. Vocês lembram da queda no Éden? As trevas entraram lá com a incredulidade, com a independência, com a desobediência, tudo isso aconteceu lá. Agora, quando nos é confiado um evangelho, esse evangelho tem como objetivo claro, definido, anunciar a Cristo, trazer a revelação daquele que morreu e que ressuscitou e que reparte sua vida conosco, para que essa pregação seja tão fiel em nossos lábios, em nosso ministério, que conduza os ouvintes da palavra à obediência de Cristo. Senão nós vamos enfraquecendo na nossa pregação. Nós somos muito assediados para enfraquecer na nossa pregação. As armas da nossa milícia, lembrei desse texto agora, não está aqui, não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas. E o que mais? Lembram? E levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Derruba com altivez e leva o pensamento cativo à obediência de Cristo. Quando eu sento na frente de alguém para comunicar o Evangelho, para anunciar o Cristo de Deus, eu sento com essa expectativa de que aquela vida vai se render ao Senhor, que aquela mente vai ser renovada pela verdade, que aquele coração vai se dispor à obediência. E quando eu vejo isto numa primeira atitude, então eu conduzo aquela pessoa num discipulado permanente, comigo ou com alguém, sempre neste caminho. Pensamento sendo levado cativo à obediência de Cristo, ou seja, o Evangelho de Cristo produzindo frutos verdadeiros no coração das vidas. Sabe que eu choro por pouca coisa, mas eu choro bastante. Mas eu tenho chorado por causa de um evangelho que não conduz a Cristo. Tem me doído tanto. Paulo diz que Cristo fez coisas por seu intermédio para conduzir os gentios à obediência. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Ele foi aperfeiçoado na obediência para se tornar o salvador de todos aqueles que lhe obedecem. Hebreus 5,9. Notem o que o evangelho de Paulo produzia. Paulo usa a expressão o evangelho de Deus, e ele usa a expressão o meu evangelho. Ele usa essas duas expressões nas suas cartas. A primeira coisa revela Jesus. Revela Jesus. A pessoa. Não as obras. As obras vêm para revelar a pessoa, mas a pessoa imediatamente nos chama ao arrependimento. O evangelho nos atrai para o arrependimento. O evangelho não nos obriga a nos arrepender. O evangelho nos conquista para o arrependimento, porque nos mostra toda a beleza do Cristo e nos conquista. Nós ficamos assim querendo experimentar o arrependimento, e depois que o arrependimento começa a se produzir em nós, o evangelho começa a nos revelar o novo viver em Cristo Jesus, e aí nós ficamos mais felizes ainda e mais convencidos ainda de que foi uma bênção ter nos arrependido e agora podemos viver essa nova vida. E como diz em 1 Pedro 1,13, nos torna filhos da obediência. Filhos da obediência. Filhos da obediência. É muito comum nós ouvirmos irmãos desobedecendo abertamente ao Senhor e declarando: não, eu também sou filho de Deus, eu também tenho o Espírito Santo, eu também tenho revelação, eu também sou profeta, eu também sou um monte de coisa. Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência. Não é isso? Podem saber. Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência. Porque ele obedeceu até a morte. E morte de cruz. Lembra que eu já disse para vocês? Até quando temos que obedecer alguma coisa? Temos que obedecer até a morte. Depois dali não precisa mais. Mas até ali. Né? Até ali. Então, se estamos cheios de Cristo, estamos cheios de obediência, e Cristo realiza muitas coisas por nosso intermédio. Mas vamos em frente, porque nós não precisamos falar tudo, nós nem temos tudo para falar, né? Mas só vamos colocando esses pontos. Agora, nesse texto de Romanos 15, 18, Paulo dá uma... Claro, para quem gosta assim de botar pontos, fazer aquela grade, criar uma estrutura evangelística, ele dá toda a dica de como é que as testemunhas de Cristo devem realizar ou manifestar o seu ministério pessoal. Por palavra, por obra, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Ele botou ali as quatro coisas relacionadas com esses recursos, com essa atitude. Ele conduziu os gentios à obediência. Mais uma coisa nele: a única palavra que ele usava diante dos incrédulos e dos irmãos era a palavra de Cristo. Era a palavra de Cristo. Ele sabia, porque foi ele que escreveu, que a fé vem pelo ouvir. A palavra de Cristo vem pela pregação da palavra de Cristo. Ele diz em 1 Coríntios 2,4 que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria da cachola dele, mas numa demonstração do Espírito e de poder. E ele explica assim para os romanos, que eram gentios, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Nós precisamos conduzir os nossos contatinhos com a palavra de Cristo, porque não é tão pequeno o número de contatos que às vezes se apoiam em alguma coisa que não é a palavra de Cristo, e nós perdemos tão facilmente essas vidas. Vamos ler esse texto, 1 Coríntios 2. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé... Ele fala para os romanos, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Essa palavra tem que jorrar Eu gosto tanto de um cântico que já faz uns aninhos aí, vários anos que nós não cantamos aqui. Para que os filhos dos homens sejam notórios teus feitos, confessarei a glória do teu reino, as tuas maravilhas. Salmo 140. Por aí. Amados, em Atos capítulo 5, versículo 20. Eu estou indo rapidinho, tá? Só para nós. Que na verdade eu tive que juntar algumas coisas hoje aqui porque eu não consegui fazer antes. Atos 5:20. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras da onde? Esta. Aqui o anjo dá uma ordem para eles depois que libertou, né? Que deixou eles livres, ficaram soltinhos. Vocês vão e falem ao povo todas as palavras desta vida que está em vocês. A vida que agora é a única vida que está em vocês. Porque vocês morreram. A vida de Cristo. As palavras desta vida. Não é as palavras e palavras e palavras. São as palavras desta vida. Desta vida. Porque é esta vida que os incrédulos não têm. A outra vida eles têm. Às vezes a gente fala das palavras da vida deles. Essas eles já têm. Há uma palavra que eles não têm, que nós precisamos levar. Atos 11:14. Vamos ler o 13. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Olha que palavras eram essas. A segurança que o anjo tinha com o Pedrão lá, né? Ele vai te dizer palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Eu muitas vezes pensei errado e falei errado, e na verdade eu acho que eu não cria errado, mas falava errado. Havia uma coisa que era a palavra, havia outra que era o Espírito Santo. Havia uma verdade na palavra, mas havia um poder no Espírito. Até que eu comecei a perceber que o Espírito e o poder estão na palavra, e comecei a confiar mais nesta palavra, e vi o Espírito se manifestando. Depois, mais tarde, compreendi quando Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Essas palavras geram vida, produz vida, produz vida. E depois tem outros textos que vocês já conhecem bem. Se vocês querem ver alguém livre, vocês precisam fazê-los conhecer a verdade. Só conhecendo a verdade é que uma pessoa vai ser livre. E a única verdade que existe nesse planeta é a palavra de Cristo. Tem outra. Tem muita palavra boa por aí, mas verdade só tem uma. Em 2 Coríntios, capítulo 4... Paulo diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Que tremendo isto, gente. Ele diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Obreiro aqui são todos, viu? Se eu pedisse para levantar as mãos aqui, os obreiros, por favor, ninguém pode ficar com a mão assim. Todos somos. Todos. Algumas congregações separam um grupo de obreiros, né? Mas nós, graças a Deus, somos todos obreiros do Senhor. Como quem maneja bem a palavra da verdade. Lembro daquele texto: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não está apto para o reino. Vocês sabem isso por quê, né? Porque arar uma terra olhando para trás, vocês imaginam, vai arar o terreno do vizinho. Ainda mais que era um boi que puxava o arado, às vezes não, às vezes era o cara mesmo, não sei como é que funcionava, mas arar uma terra olhando para trás, pregar o evangelho buscando palavras lá do tempo do AC, lá, né, do antes de Cristo, para poder fazer a pessoa receber as palavras desta vida. Quando ele diz: procura apresentar-te a Deus, maneja bem, é o mesmo sentido de arar a terra sem olhar para trás. Toma essa palavra e vai com ela em linha reta. Amém. Outro dia falamos mais, né? Depois ele diz assim: por palavra e por, o que que diz aí? Obras. Para quem gosta de grego, aí diz, a palavra é ergon, que quer dizer trabalho, trabalho. Quando fala de obras, aí está falando de trabalho, de esforço, de suor. Está falando de fazer. E eu vejo que nisso é que às vezes a gente espera muito pelos outros. Não sei vocês, mas eu mesmo às vezes espero muito pelos outros. Eu já orei pelos meus discípulos: Senhor, e quando é que eles vão frutificar? Eu falo tão rápido para não dar tempo do Senhor dizer para mim: e tu, quando é que tu vai frutificar, né? É preciso trabalho, queridos. É preciso entrar no serviço e permanecer ali. É preciso tomar esse encargo, esse sagrado encargo, e dedicar-se a ele. São alguns, não são muitos, mas alguns irmãos preciosos saíram daqui, desta congregação, dizendo que precisavam sair daqui porque não tinha espaço para o seu ministério. Meu Deus do céu. Só não tem espaço para o nosso ministério quando não tiver mais incrédulos no planeta, amados. Mas enquanto tiver um, agora eu quero te dizer, sem trabalho. E aqui o trabalho, eu vou mostrar para vocês que, às vezes, não, mas a Bíblia diz que tem que orar, não é trabalhar. Tá bem, mas eu vou mostrar para vocês isso também. Olhem aquele amadinho lá de Colossenses 4:12. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós um servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira. Traduzido um pouquinho errado aqui nesta linguagem, mas que bom que não está traduzido na linguagem do Senhor, porque aqui está escrito combate. Tem Bíblias que vocês podem ter aí que diz isto: combate. E na nossa tradução aqui do Sul é peleia mesmo, sabe? Vai para briga. sobremaneira. Aqui o sobremaneira é quase o mesmo aquele do Jesus que foi exaltado, né? Sobremaneira. Olha só. Continuamente por vós nas orações. Então, o Epáfras aqui, que era uma bênção, nós vamos conhecê-lo. O sujeito trabalhava de joelhos. Mas não era pouco, não, que ele trabalhava de joelhos. Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ele clamava, ele lutava pelos seus discípulos para que se mantivessem. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E olha só, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, até o último suquinho, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Viu que quando ele diz aqui, a sua eficácia, que opera eficientemente em mim, é a mesma palavra de Romanos 15, aquelas coisas que Cristo fez por meu intermédio. Muita coisa foi feita, Cristo fez por meu intermédio, segundo a eficácia que opera, a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Em primeira, não vamos ler o texto todo, mas vocês podem ler lá depois, 1 Coríntios 9, 16 a 27, Paulo fala das várias atitudes que ele toma com os incrédulos, com os religiosos, com gentios, com judeus, com romanos, com gregos, com fracos, com fortes, com... Ali é uma lista que vocês vão encontrar no emprego de vocês, em todo lugar por onde vamos, tem aquela lista de 1 Coríntios 9. E ali Paulo fala assim, ó, eu me faço de tudo, olha, me faço disso, me faço daquilo, me faço de tudo. Eu critiquei muito Paulo, porque ele foi raspar a cabeça e foi entrar naquele templo lá, foi voltar atrás naquela história de judaísmo. Eu não conseguia entender por que foi se meter a judeu de novo, né? E depois saiu de lá e apedrejaram ele, e ele foi parar em Roma para morrer depois, né? Ou seja, nunca mais teve sossego depois que raspou aquela cabeça dele e foi para lá. Mas lendo 1 Coríntios 9, depois com os olhos mais limpos, eu percebi que esse homem estava se fazendo de tudo para ver se podia salvar alguns. Mas trabalhou intensamente. Às vezes a gente ouve testemunho, castelhanos na Colômbia, a igreja na Coreia, agora a igreja em Santarém do Eibe. E assim vamos ouvindo testemunhos. Ah, coisa tremenda. Nós temos que ir lá, nós temos que ir para a Coreia, nós temos que ir para a Colômbia, nós temos que ir para Santarém, e agora o Ismael foi. Nós vamos para tudo que é lugar, para ver o que está sendo feito lá que nós não estamos fazendo. E voltamos de lá descobrindo toda a visão que os irmãos têm é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Se nós não, aqui nessa congregação não fico mais. Agora eu vou lá para o Eibe, né? Juntei aqui uma graninha, não é muito pouca, fui lá. Aí chega lá, e já no aeroporto já vem as tarefinhas para começar a trabalhar. Começar a trabalhar, trabalhar. Como o Eibe nos disse aqui, não há mais tempo, os incrédulos estão morrendo, nós não podemos mais descansar, não tem mais agora, agora é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se é que temos uma revelação de Cristo, da pessoa dele, da pessoa dele. Então Paulo fala aqui que ele conduziu os gentios à obediência por palavra e por obras. E ele não parou. E há muitos textos aqui que até poderíamos ler alguns, né? Mas um que nós memorizamos já na nossa catequese é o de Atos. Atos 10:38. E junto com ele, eu queria que vocês lessem, vamos ler primeiro até João 4:34 e depois lemos o Atos 10:38. Diga, pode vir. Isto. Tá. Aquela vez das oito verdades também eu parei na metade. Lembra? Acho que vou ficar com duas metades aí devendo para vocês. Mas tá bom, o Senhor tem só essa metade. Olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realizar, é realizar, significa trabalhar, trabalhar. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte, e ele não andou assim de carro, tranquilo, com o ar-condicionado ligado, ele andou por toda a parte fazendo o bem, por toda a parte, por toda a parte. Isso quer dizer que trabalhou, curando enfermos, Primeira Coríntios 15:58. É. Portanto, meus amados irmãos, diz aí para o teu irmão do lado. Portanto, meu amado irmão, fica olhando para o irmão que eu digo para ti o que tu tem que dizer para ele, tá? Portanto, meu amado irmão, sede firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. O vosso trabalho. Vocês entenderam isto? Este é o segredo da Colômbia, da Coreia, de Santarém, de qualquer lugar. De qualquer lugar. Vocês têm ideia por que Deus nos deu uma armadura? É para trabalhar. Como nós temos que trabalhar? Invadir o território do inimigo, já nos deu tudo pronto, nos deu toda a proteção, bota, cinto, tudo, para não cair as calças, né? Para andar todo protegido, mas para trabalhar. Imagina uma armadura para vir aqui para Monteiro, para ficar quietinho ouvindo Moacir já passando das 9:30, né? Armadura é para o trabalho, para ficar bem protegido e poder trabalhar. E Paulo dá uma ênfase enorme para aquela armadura, pensando que os soldadinhos iam botar a armadura e sair a mil. Ok, já vou terminar, só que eu preciso falar mais uma coisinha. Eu estou suando aqui, gente, o ventilador aqui foi desligado. Eu pensando que estava debaixo de unção. Ah, digo, boa, senhor, mas a tua unção aqui está. Amém. E por força de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo. E aqui nós teríamos muito, 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 muito o que falar. Mas algumas coisinhas importantes para nós. Quando Jesus mandou aguardar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê mesmo? Para sermos testemunhos. Nós agora, nesse século que vivemos, nesses últimos dias, nós começamos a empobrecer tanto na manifestação dos sinais e prodígios em nosso ministério pessoal, porque começamos a criar uma expectativa nos sinais e prodígios de alguém, de alguma congregação, de alguma reunião. Às vezes nós temos umas reuniões assim de oração para nos encher do poder. E a impressão que dá é que nós nos enchemos de poder para aguentar aquela semana para voltar para a reunião de oração de novo. E aí nos enchemos de poder e vamos mais uma semana lutando para não baixar muito óleo, para nos encher de novo na outra semana. E os incrédulos vão morrendo ao nosso redor. Nós precisamos dessa oração. Sermos cheios do poder de Deus. Mas Deus não nos chama de caixa d'água, queridos. Aquelas que armazenam água para ser usada quando faltar. Nós somos vasos de honra, torneiras abertas, onde entra e tem que sair, entra e tem que sair. Eu de vez em quando, agora essa semana passada, tive que ir lá para cima da minha caixa d'água lavar aquela caixa d'água. Meu Deus do céu, que trabalho bem difícil. O telhado é muito baixo. Eu tenho que me esfregar para entrar dentro daquela... Me arranho todo. E aquilo está cheio de barro. E depois tem que passar aquela que boa. Fica um cheiro lá que não tem como sair lá de dentro. Água que fica parada. Eu acho que nós ficamos assim quando nós não impomos as mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, sobre aqueles que estão começando, que estão necessitando desesperadamente serem alcançados pelo poder de Deus. Então nós precisamos ter essa expectativa constante no nosso ministério. Constante. Agora, por favor, nós não podemos mais ser crianças em Cristo a ponto de desprezar a plenitude de Cristo que habita em nós. E não manifestar isso através do nosso ministério pessoal e arrastar pessoas por quilômetros para receberem do ministério de alguém. Alguém, tá? Alguém se conhece aí, né? Já falou, eu não quero mais ir na comunidade lá. É muita palavra, pouco poder. Alguém já ouviu isso aí, porque já tem uns rindo, né? Vocês não sabem que o Senhor não tem expectativa nenhuma com o poder da comunidade, do teatro, da brasa, da bola de neve, da Assembleia de Deus. Vocês pensam que Ele está com expectativa em manifestar poder em alguma congregação? Ele está com expectativa no teu ministério, meu irmão. É no teu ministério pessoal. Ele não quer que a comunidade seja vista como um derramar de poder e cura, ou qualquer outro nome desses que mencionei. Ele quer liberar o seu poder através do teu ministério. Tu chega muito, muito mais gente do que chegam os pastores da comunidade, a reunião da comunidade. Agora veio aqui o irmão e separou para essa linha. Mas quantos vão ali? 10, 15, 20, 30? Mas são milhões que estão esperando. E nós temos contato todo dia no trabalho com pessoas. E nós podemos manifestar o poder. Os sinais e os prodígios são para todos os que creem. E nós temos que ter essa expectativa, precisamos ter, não podemos nos acovardar. Na empresa que eu trabalhava lá, eu era um dos poucos convertidos, e eu sempre pensava, Senhor, aqui eu tenho que me aquietar, porque eles são a maioria. E o Senhor parece que mandou falar comigo, que nem Eliseu pediu que falasse com aquele secretário do Eliseu lá. Abre os olhos desse homem, porque olha ao redor, quem é a maioria aqui dentro? E eu comecei a ter expectativa de sinais no meu ministério. E tenho visto tanta coisa acontecer. E quando alguém é curado, quando eu oro, eu já digo, olha, vai lá e dá testemunho da cura. Mas não fala de quem orou contigo. Porque esse poder está no ministério dos irmãos. Eu lembro que com os 2 mesinhos de fé, eu entrei num ônibus, já contei aqui? Todo acovardado, né? Às vezes a pessoa ali quer evangelizar nos ônibus, né? Entrei todo acovardado, recém-convertido. Uma criança chorava desesperadamente. Estavam querendo expulsar aquela criança do ônibus. E eu também já estava querendo que ela fosse expulsa, né? Mas quando eu cheguei na roleta, eu e um outro irmão, o irmão passou primeiro que eu e sentou no lugar, sobrou só aquele lugar do lado daquela criança chorosa lá. E eu sentei lá e fiquei na minha lá. Mas resolvi pegar aquela criança e botar no meu colo. Me abaixei sobre aquela criança e mandei que os demônios saíssem. Aquela criança ficou livre na hora. Eu era recém-convertido. E nós nos levantamos cheios do Espírito e evangelizamos todo o ônibus. Porque um sinal tinha se realizado ali. Eu podia ter tido expectativa que o irmão mais velho tivesse feito isso. Poderia ter feito. Mas é qualquer um de nós. É preciso entender. Entender. O dia que eu estava aqui numa manhã aqui com vocês, não faz muito tempo isso. Tocou o celular, eu vi que era minha esposa que tinha ido lá no hospital visitar o pai dela, que já faleceu. E toca o telefone, era ela. Eu digo, mas o que ela está essa hora? 9:30 da manhã. Aí atendi o telefone, ela tinha batido com o carro. Rebentou o carro toda, uma lateral, tudo, né? Mas eu tomei o cuidado de perguntar se ela estava bem, né? E... quando eu cheguei lá e vi o carro demolido e tudo aquilo, viemos para cá, eu olhei ainda antes de entrar para o carro, assim, digo, meu Senhor. Sentei ali, fiquei murcho, apagado. Eu disse para ela, vamos embora, não quero mais ficar no encontro. Olha, eu, um presbítero da igreja, não quero mais ficar no encontro porque o carro bateu. Aí o João Nelson aqui, olha, os enfermos, venham para frente. E vem enfermo e tal. E eu ali, por favor, irmão, vamos nos ajudar aqui, diz o João, né? Parei aqui, uma senhora veio ali para mim. Assim com os olhos, ela não... pode ser até que ela esteja aí. Ela disse que tinha uma doença atrás dos olhos, que estava diluindo os olhos. E eu perguntei, o que é, irmã? Mas aquela pergunta assim, sabe? Quase assim, vamos lá, né? Vamos lá, por favor, aí. Daí ela me explicou e tal. Eu disse para ela, olha, amada, o Senhor mandou impor as mãos sobre os enfermos que eles ficariam curados. Então eu vou pôr a mão sobre ti e tu fica curada em nome de Jesus. E fui para lá e para cá, sentei. O Volney estava ali onde ele está. Sentei lá, o Ismael aqui. Mas nem tinham saído as pessoas daqui, veio aquela senhora correndo. E foi no Ismael, claro, ela não tinha enxergado quem é que tinha orado por ela. Foi lá no Ismael e disse, eu queria dar testemunho que eu acabei de ser curada dos meus olhos. Eu fiquei olhando. Meu Deus. É comigo, eu disse para o Volney, olhei para o Volney, o assunto é comigo. As coisas que Cristo faz, por meu intermédio, por teu intermédio. Não é porque eu estou bem, não é porque eu estou mal. Ah, hoje Deus vai curar através de mim, porque eu orei 2 horas antes de vir para cá. Né? Não, Ele vai fazer. Não estou dizendo que não ore as 2 horas, mas Ele vai fazer. Porque Ele tem prazer nisso. Ele quer curar enfermos. Ele quer ressuscitar mortos. Ele quer fazer esses sinais através de nós. Ele quer fazer sempre isso. Sempre, sempre, sempre. Ele só precisa que essa mãozinha preguiçosa vá para a cabeça de algum doente. Para que Ele libere o seu poder. Alguém diz assim, ah, mas eu já orei por tantos enfermos, nunca ninguém foi curado. Eu digo, olha, eu também já orei por um monte de gente que não foi curada. Mas o fato daquelas pessoas não terem sido curadas não mudou em nada a palavra de Deus. A palavra é a mesma. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, expeli demônios, vão, façam. Eu vou e faço. Não curou dessa vez, eu vou de novo. Eu vou de novo. Eu estou há 9 meses com a minha mulher gemendo de dor dentro de casa por causa daquela cirurgia da coluna. E eu fico clamando ao Senhor, por que não passa isto, Senhor? Eu tenho um vidro de óleo lá em cima, outro lá embaixo, eu estou toda hora ungindo ela com óleo. Só eu mostro presbítero da igreja, o presbítero já está em casa mesmo, vai lá e... E a dor está lá. Aí ela diz assim, olha, ontem tu orou comigo, eu dormi bem. Aleluia. Eu sei que o que ele mandou fazer é verdade. Eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que curar os enfermos. Eu sei que o meu ministério tem que estar com expectativa de sinais e prodígios. O Rogério nos falou aqui, nós já falamos aqui, o ministério que temos é o ministério do Espírito Santo. Então eu digo, Senhor, tu é poderoso para fazer, tu é poderoso para fazer. O Valmor está aqui? Não está aí o Valmor? O Valmor me ligou um dia, 11h30 da manhã lá para casa, mas sim, tem uma menina que está com tumor, vamos lá orar por ela. À 11h30 da manhã, domingo, já estava quase para comer aquele churrasquinho. Vamos lá. Cheguei no hospital com uma preguiça que doía, e cheguei lá e o Valmor lá me esperando, e o pai da moça querendo saber o que eu decidia pela menina. Eu não decidi nada, vou lá orar com ela. Subi as escadas, Senhor, por favor, se tu pode, tu faz, eu sei que tu pode, então faz. Eu vou fazer só o que tu mandou, botar a mão sobre ela, fica quieta aí. Fomos lá, o Valmor e eu, agora falei direitinho, né? E pus a mão sobre aquela menina com um tumor no centro dos olhos, 15 anos e tinha tamanho de 7. E fomos embora. E o Valmor me liga dizendo que o médico meteu uma agulha para extrair o tumor e não tinha nada. Nada. Aí eu fico pensando, só pode ser as coisas que Cristo faz. Então, amados, hoje nós vamos fazer aqui uma aliança com o Senhor. De fazer com que Cristo tenha toda a liberdade de continuar, de voltar com o seu ministério pessoal em cada um de nós. Deus não chamou vocês para irem onde estão os sinais e prodígios. Ele chamou vocês para manifestarem os sinais e os prodígios. Todos, 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 todos. Até as crianças, até as crianças. Uma igreja gloriosa. Jesus é o mesmo. Ontem, vamos ficar de pé logo, que aí eu paro de falar. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje, as irmãs de Lázaro, quando viram que o irmão estava sepultado, duvidaram do Cristo vivo. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Elas podiam crer no que ele fez. Elas podem crer que no último dia ele vai ressuscitar. Nós cremos em tudo que está escrito sobre o passado dele. Cremos em tudo que vai acontecer no futuro. Mas nós não cremos no que ele pode fazer hoje. Ele é o mesmo hoje. O nome dele na escritura é Eu Sou. Não é eu fui, nem eu serei. É Eu Sou. Agora, por favor, vamos definitivamente curar nossa mente de que há ministérios na cidade, ou no Brasil, ou no mundo, onde o poder de Deus está concentrado, porque Deus concentrou todo o seu poder na tua vida. Todo o poder, Cristo com toda a sua plenitude, na tua vida, no teu ministério, em ti, querido, em ti, minha amada irmã, em ti. Tem um hino que cantavam aí, incendeia, Senhor, a tua igreja, a tua casa, né? É nossa. Incendiar o quê? Aqui não pode incendiar, nós precisamos desse lugar para reunir. É nós que temos que pegar fogo, ser fervorosos de espírito. Hein? Nós que temos que pegar fogo. Que ministério recebemos, hein, amados? Atenta para o ministério que recebeste, para o cumprires. Que tremendo ministério recebemos. Que tremendo no ministério. Amanhã tu entra no teu trabalho e diz assim: eu sou a maioria aqui. Sou a maioria. Eu sou a maioria. Nunca mais entra no teu local de trabalho pensando que tu está encurralado pelos incrédulos. As trevas estão encurraladas pela luz. Amém? As trevas é que ficam encurraladas. Nós estamos lá. Vamos nos dar as mãos assim, vocês aí.
Aleluia, Senhor. Aleluia. É isso mesmo, Senhor. Nós queremos.
Nós queremos, Senhor. Diga assim: nós queremos.
Aleluia.
Eu quero, Senhor.
Aleluia.
Aleluia. Que realizes por meu intermédio.
Aleluia.
Tudo que está no teu coração. Eu quero ser a tua igreja vibrante.
Aleluia, tua igreja vibrante, Senhor.
Eu não quero estar numa congregação vibrante. Eu quero ser vibrante, Senhor.
Oh, aleluia. Oh, Jesus.
Cantamos hoje que cremos nele.
Aleluia.
Vamos dizer assim: eu acredito em Jesus.
Ah, eu acredito em Jesus. Aleluia.
Aleluia. Pode contar comigo, Senhor.
Oh, aleluia.
Pode contar comigo, Senhor.
Oh,
diz para ele, amado irmão. Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo.
Aleluia.
Eu sei que através de mim.
Eu sei que através de mim.
Pode curar enfermos.
Pode curar enfermos.
Pode ressuscitar mortos.
Pode ressuscitar mortos.
Pode realizar prodígios.
Prodígios.
Tu pode parar a chuva.
Ah, para a chuva.
Parar os mares.
Aleluia.
Qualquer coisa.
Aleluia. Qualquer coisa,
Senhor. Aleluia.
Tudo é
eu me entrego a ti.
Eu me entrego a ti,
e o meu ministério.
Aleluia.
Nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aleluia.
Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Sê tu exaltado e manifesto em nossas vidas nessa semana e todos os dias até o final da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Renovação da nossa mente, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Glória. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia.
Aleluia.